Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e falta um ano pra eu fazer minha carteira de ônibus. Um aninho só.
Mal pode esperar, né, Rafa?
Inclusive, já daqui a 10 meses já tô montando currículo pra Petroita.
Olha aí.
Única essas paradas.
Eu ia ser interestadual, garoto.
É, então, única, mas tem que começar de baixo, né? Tem que começar de baixo.
Ah, entendi. Ah,
é verdade, é verdade.
Salve, dudes! Eu sou o Andrei e eu não passei no psicotécnico. Não, mentira, 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 mentira.
Porra, cara!
Aí é foda.
Não tem como, né, cara? Só sendo muito, muito, muito retardado pra não passar naquilo.
Não conseguiu fazer os tracinhos, né, cara?
Não, eu não consegui, o tempo foi muito curto.
Caraca, eu admito que eu fiquei bolado na parada da memória, mas eu consegui passar.
Fala, dudes, aqui é o Juan e eu reprovei duas vezes na prova de direção.
Duas, cara? Eu só sabia de uma!
Olha a revelação.
Que isso? O Brasil, Brasil está vendo isso? Eu me pergunto.
Ah. rapaz. Mas o que me dá mais raiva é que eu sei dirigir, mas eu não consigo passar naquela porra daquela prova. É foda.
É uma parada muito louca, né, cara? A autoescola dizem que não é pra quem sabe dirigir, né? Pra quem aprende a passar na autoescola.
Exatamente, exatamente. Aquela prova é ridícula.
Muito bem, dudes! Estamos aqui hoje pra falar das fases que a gente tem que passar pra conseguir a carteira. Um bem tão sonhado. É um bem, né, cara? Tem que chamar de bem, porque...
É um investimento alto.
Pô, é difícil, cara, é difícil. Pode sair tanta coisa daí, né, que é tanta gente também, né, cara?
Verdade.
Pois é.
Mas antes, vamos pegar o carro, vamos dar uma passadinha ali nos e-mails.
Vrum, vrum,
ah, garoto. Vrum.
Passa a marcha!
Olha a mensagem!
Começando então, meu amigo Rafael Marques, mais uma leitura de e-mails, recadinhos e feedbacks deste nosso Dudecast de cada semana, abençoado pelas forças ocultas de não sei quem, meu amigo.
Ah, meu Deus, estamos cheios das inovações.
Ah,
que isso, que loucura.
Tudo novo de novo.
Ah, delícia. Não sob nova direção, tá, gente? Ainda somos todos nós, nada vai mudar aqui, tá?
Não, eu já mudei o corte de cabelo.
É, eu não posso dizer o mesmo.
Você está com um moicano invertido, eu fiz um moicano.
Exato. Você fez um moicano?
Eu fiz um moicano. Nesse leve período em que você não me viu, eu fiz um moicano.
Meu Deus, eu estava com você há 2 horas, agora você tem um moicano.
Eu tenho um moicano.
Jesus Cristo, que tá acontecendo? O que tá acontecendo nesse mundo?
Rafael, dudes que estão me ouvindo, e Rafael, preparem-se para o final de 2015.
Cara, vai ser uma loucura, porque esse ano já está louco. A definição da loucura tá escrito lá no dicionário, cara, 2015. Porque, caraca, não é possível, cara, tá tudo acontecendo.
É isso.
Tá tudo acontecendo. Devia ser, como vocês mesmo falam, o tema da redação do Enem desse ano, cara.
Faça um texto argumentativo, dissertativo sobre o que tá acontecendo.
Ai, meu Deus do céu. Ah, cara, dude que está nos ouvindo, não fique de fora deste momento de muito choro, de felicidade, né? Claro, com certeza.
Por que não?
Por que não? Pois é, não fique de fora desse momento, participa aqui com a gente ama ter você aqui sentadinho junto com a gente, mesmo que virtualmente. Manda seu e-mail, manda seu caos, sua história, sua vida, manda sua vida aqui pra
manda
gente pelo
nudes.
E-mail. Manda nude, pode mandar, eu não vou abrir, dependendo, mas se você quiser mandar, não tem problema, assim...
Usa o Snapchat assim, do Rafael.
Isso, delegados que estão ouvindo, é brincadeira, eu estou brincando. Mas é uma moleza mandar e-mail aqui pra gente, contato@dedudes.com.br, dudcast@dedudes.com.br, tem andrei@dedudes.com.br, tem rafael@dedudes.com.br, tem Matheus e Juan@dedudes.com.br, eles não usam.
É, eles não usam.
Mas se você quiser, o perfil lá do Twitter deles tá sempre na descrição de cada post nosso, vai lá zucrinar eles também, é legal, né?
Por favor, por favor. E outra coisa que eu queria pedir pra você, Dude, se você já for mandar e-mail e tal, se você for um Dude ainda que tem Apple, né? Se você tem aí seus iPhones, iPads, enfim, você pode encher a mão com 5 estrelas e jogar em cima da gente. Joga na minha cara 5 estrelas lá no iTunes, meu amigo. Me ajuda a estar em mais celulares. Eu quero chegar em mais celulares, Rafael. Eu quero estar em mais computadores, mais rádios de carro. Eu quero estar no mundo todo, Rafael. Eu quero ser
isso aí.
Eu quero ter 1 milhão de amigos, eu e o Roberto Carlos. E você com suas 5 estrelas lá no iTunes, você me ajuda a conquistar mais e mais dudes, não só a mim, ao Rafa, ao Juan, ao Dude, né, a todos os dudes que estão do lado de cá, a chegar pra mais e mais pessoas. Então faça aí essa colaboração com o The Dudes, é rápido, fácil, tranquilo, e você ainda pode comentar, cara. Então assim, dá essa moral pra gente, que a gente agradece demais. Sempre novos dudes são sempre muito bem-vindos na nossa grande família, Rafael, sabe por quê? Essa família é muito unida.
Meu Deus!
E também muito oriçada.
Sabe o que eu tava pensando aqui, cara, agora que você falou nisso? Veio uma corrente. Você sabe como é que é a minha cabeça de vez em quando?
Eu sei.
A corrente de pensamentos. Já, você falou o tema da família. Da. Como é que é o nome?
Da grande família.
Da grande família, você falou o tema da grande família. Já pensei no Dudu Nobre, eu já imaginei o Juan com a cabeça raspada, gordo, cara, e óculos redondos.
Que isso?
Que Dudu Nobre não seria Rolling Ares? Nossa, nossa, nossa.
Ele de cabeça raspada, Deus. Eu de moicano e você com seu moicano invertido.
Nossa.
Que grupo Jesus. De pagode.
Dude, que você que está nos ouvindo. O Andrei vai pular o tempo daqui a pouco, mas olha, não pula não, cara. Hoje tem um e-mail especial, tem uma campanha especial que só vai ficar sabendo quem ouviu os e-mails. E olha...
Eu, se fosse você que estou ouvindo, eu ficaria.
Ó, vou adiantar o tema, é uma trollagem.
Eita!
Então, tudo que puder participar com a gente é uma trollagem. A gente vai explicar melhor ali na frente, mas vai lá, porque a gente vai trollar, a gente vai zoar, e vocês vão saber, vocês vão ver resultados da trollagem e do engajamento de vocês.
Moleque. Bom, eu vou falar o tempo aqui, vou pedir pra nossa amiga técnica colocar o tempo aqui pra pular, mas se você não pularia. Se você não quiser ouvir os e-mails, recados e feedbacks deste podcast, aliás, do podcast anterior, neste podcast, você pode pular para...
21 minutos 50 segundos e não comprem a carteira.
E pra você que não pulou, continuou aqui com a gente... Prepare-se, daqui a pouco a gente fala. Vamos começar!
Prepare-se que você vai poder participar de uma coisa boa, hein?
A trollagem, porra, zoeira, você é dude que tá me ouvindo. Never ends. Não tem limites.
A zoeira é o contrário da minha conta bancária, não possui limites.
Ela não fica vermelha, rapaz.
porra, não mesmo.
Começando essa leitura com a volta de Felipe Coronetti, o menino da conta da Steam, né? Aquela conta pompuda. Aquela conta de bodocular, ele volta a se comunicar conosco assim. Fala, dudes! Tudo bom com vocês? Tudo bom contigo, Rafael?
Tudo ótimo. Melhor ainda com essa volta.
É verdade. Depois de...
Que não deixe de mandar mais e-mails.
É verdade, Felipe. Você deixou um tempo muito vago aí. Um hiato muito grande. Depois de muito tempo, venho aqui para mandar um e-mail. Estou estudando para concursos públicos e fazendo cursos na área de programação. E isso está tomando muito meu tempo. Tentando se justificar, Rafael. Olha ele.
É, deixa ele. Espero que passe nesses concursos
também,
aí, pelo menos.
Eu também, que aí você pode continuar mandando e-mail.
Isso aí. De repente até participa aqui um dia que a gente for falar de programação.
Olha aí, Brasil. Olha aí, Felipe.
Tem que garimpar esses dudes aí,
não,
né, cara?
Não tem? O cast só vem melhorando com o tempo e não posso deixar de elogiar-vos em todos os e-mails que eu escrevo. Muito obrigado. Sobre o último cast, né, que era sobre apps, aplicativos aí dos seus celulares, organizo meu smartphone perfeitamente. Troco a ROM, o launcher, os ícones, oculto aplicativos do sistema e tento deixar o celular único, né, aquela page principal ali sem tela adicional.
Olha.
Rafael curtiu a sua publicação.
Eu curti, eu compartilho, eu faço tudo. Porque,
favorita.
Olha, parabéns, eu favorito, eu dou RT, eu dou like no Instagram, o que mais que eu posso fazer?
Eu não sei, você dá 5 estrelas no iTunes.
Eu dou 5 estrelas no iTunes, o que que faz no Google Plus?
Eu não sei.
Ninguém sabe. Se algum dude souber, avisa aí, porque eu não sei não.
Ele faz também. Os apps mais utilizados pela minha persona são, respectivamente, o Pocket Cats. Eita, também, esse pode ser.
É, Pocket Cats, né? Aplicativo de encontro, por que não? Gatinhos de bolso.
O Pocket Casts, o Spotify, o WhatsApp, Twitter, Facebook, Snapchat, abre parêntese, manda nudes, fecha parêntese. O Swarm, o Instagram, o Gmail e o e-mail da firma. E os apps de banco. Tá dentro da normalidade.
Eu não sei o que é esse Swarm.
Eu também não sei, Rafael.
Não conheço. Vou pesquisar. Se for legal, eu tô dentro.
Então tá, pesquisa enquanto eu acabo de ler o e-mail dele.
Tá.
Utilizo pouco o smartphone pra navegar, pois fico na frente do computador por 9 horas por dia e 4 na parte da noite. O rapaz deve ter olheiras fundas. Por um tempo, utilizei o Tinder. Como contei pra vocês anteriormente, estava saindo de um relacionamento sério. Conheci muitas meninas, saí com algumas, mas todas com o mínimo de conteúdo possível. Era só algo carnal, digamos
que
assim.
Que isso?
Ele só queria o crime, Rafael.
Ele viu Tinder só... como um menu, né, cara?
Menu de crimes. Até que então, quando já estava desinstalando o aplicativo, recebi um match inusitado. Esse negócio de match é engraçado ficar falando.
É verdade, assim. Podia ter falado que eu dou match na ideia dele também. Por que não?
De uma pessoa de uma cidade um pouco distante. Tinha configurado o Tinder só pra minha cidade. Uma pessoa inteligente, nerd, curte ler, curte filmes, jogos, etc. Gente, é difícil isso acontecer?
É difícil mesmo, cara. Olha, parabéns.
Uma versão feminina minha e estamos nos conhecendo e nos dando muito bem, cara.
Olha aí, Tinder.
Tinder, eu quero saber se o Brasil está vendo você. Uma grata surpresa desse app, depois de tantos relacionamentos, só por aparências, conheci alguém interessante. Vale a pena testar o aplicativo. Fiz até algumas amizades e converso com pessoas que saí. Olha só, rapaz.
Este último parágrafo do e-mail aqui já liberou 50% da campanha que a gente vai fazer. Tem um e-mail mais pra frente que vai liberar o 100%. Dude, não avança, Dude. Fica aqui com a gente.
Terminando o e-mail do Felipe Coronete, ele diz o seguinte. Lembro do Secret, quando virou febre. Tinha aquele esquema complicado de se fazer de... Que descobria, né, quem estava postando, tal coisa. Descobrir foi muito podre da galera aqui da cidade.
E por aqui também, por ainda aqui... mais que em Petrópolis, todo mundo se conhece.
É, rapaz, algumas meninas aí da nossa cidade tiveram que sumir por um tempo. Ai, ai. Ele agradece dizendo, valeu galera, e continuem com o ótimo trabalho. Abraços aos dudes, abraço pra você, meu amigo Felipe Coronete. Mande mais e-mails, volte sempre.
Muito bacana esse e-mail.
Gostei muito.
Muito bacana. Andrei, temos uma volta, Andrei.
Temos uma volta, Rafael?
Temos uma volta maravilhosa.
Mais uma?
Sabe quem voltou?
Deixa eu descer minha página do Word pra eu ver.
Deixa, desça.
Ai, meu Deus.
Voltei.
Ai, meu Deus.
Loirinha está de volta!
Que isso!
Eu tô maluco aqui!
Ah! Eu tô maluco!
O microfone está preso na minha barba porque eu estou dançando no meu quarto! Loirinha está de volta! Nunca deveria ter saído, mas a loirinha voltou! Vamos lá ver o que ela tem pra dizer! Por favor, dudes! Peço mais uma vez que me chamem apenas de loirinho, seu pedido é uma ordem! Vamos lá!
Nossa, é uma exigência! Eu não sei da onde, da loirinha. É uma exigência da rainha Elizabeth.
Que isso. Estou de volta. Gostei muito do episódio de vocês sobre aplicativos. Um detalhe que me motivou a mandar este e-mail foi... Pelezinho foi citado logo no começo do cast.
Olha esse homem, mito. Deixa eu ver aqui no Cartola. Deixa eu ver no Cartola. Fez mais ponto que o bigode.
Ah, facilmente. Mas Pelezinho não está mais comigo, Pelezinho.
Ah, cara.
Porra, fez besteira, né, Pelezinho? Puta que pariu. Depois de algum tempo, acabamos terminando e cada um foi pro seu lado.
Caraca.
Aí, André, aí eu comecei a minha jornada no Tinder.
Olha aí, Brasil!
E olha que luta, que luta. Eu não consegui um só match decente com garotos da nossa cidade.
Isso!
Olha, que não sei como que não consegui. Sei que alguns já julgaram por eu usar este aplicativo, mas foda-se. Querer tentar algo novo, tá certo.
Tá certo.
O encontro, o cara não foi.
Porra.
No outro, o cara tava pensando que eu era puta. Que isso?
Nossa senhora!
Que isso, cara? Não é bem assim, não, ela diz aqui. Por mais que eu tenha a cabeça aberta, não é bem assim que a banda toca.
Verdade.
Desculpa o desabafo.
Verdade,
desculpa,
cara.
Nada.
Verdade. Porque assim,
dizer, as pessoas...
não é porque ela tá no Tinder, cara, que a gente tem que interpretar que ela é puta, não, cara.
Não,
aplicativo de relacionamento, cara, tá aí pra todo mundo.
É aquilo que eu sempre falo, cara. Eu, o Juan também sempre fala. Século XXI, o ser humano não sabe ficar de boas,
não,
cara.
Não sabe, não consegue.
É incrível. Enfim, vamos continuar aqui. Eu não deixarei meu nick pelas mesmas razões que não deixo meu nome, meninos. Quanto menos julgamento, melhor. Concordo com você,
tá certo.
Beijos, parabéns pelo podcast. E assim que tiver outra história, eu mando pra vocês. Não hesite nunca, Lourinho.
Por favor.
E agora, rapaz, vem o PS que nos motivou a fazer a seguinte campanha. Vem aqui a Loirinha, hein? Presta atenção. Abre aspas pra Loirinha. Abre aspas, abre alas, abre tudo pra Loirinha. Eu não encontrei por lá nenhum dude.
Que isso?
Eu não sei se vocês têm namoradas ou ficantes, mas eu não consegui encontrar o perfil de vocês. Ponto de exclamação, como diria Roberto Avalone. Então, dude, é o seguinte. Eu e Andrei... decidimos fazer, você que ficou ouvindo a gente aqui até agora, você tem a oportunidade de participar de uma trollagem muito boa, cara. Realmente, a gente não tem perfil no Tinder, mas como vocês já conhecem a gente aqui, de tanto que a gente fala, e fala da gente mesmo, fala das nossas histórias, todo mundo sabe que o Juan é o nosso expoente da pegação, né, cara?
É o nosso mestre da sedução, da conquista, da caça.
Exatamente. O problema é que o mesmo não possui Tinder.
Olha que falha.
Então é o seguinte, o Juan... não ouve os episódios do Dudecast depois de prontos.
Ele ouve alguns aleatórios.
É, ele ouve solto, eu duvido que ele vá ouvir isso aqui. Então é o seguinte, olha só, Dude, você que está nos ouvindo, tudo que você tem que fazer é flodar o máximo possível qualquer perfil social do Juan pedindo pra ele fazer um Tinder.
Isso!
Com a hashtag RuNoTinder.
RuNoTinder! Ah, moleque!
Pô, cara, marca no Twitter, marca no Instagram, marca no Facebook, manda mensagem, manda mention, manda nudes com escrito no pinto, assim, runo no Tinder. Não sei, escrito na bunda. Mas o objetivo é esse. É flodar o Juan pra que ele faça um Tinder até, não sei, até o final de novembro. Pode ser, André? Então tá aí a trollagem, a gente tem a chance de fazer uma trollagem épica com o Juan. Olha só, a gente não vai participar, eu, André, a gente não vai participar pra não dar nenhuma pinta. Então, dude que está nos ouvindo, não custa nada, cara, o perfil do Twitter dele tá aqui embaixo. Começa a flodar e, cara, hashtag RuNoTinder.
RuNoTinder, usa a galera, Twitter, Instagram, Facebook, o que mais que o Juan tem?
Não sei, cara.
Flogão, Juan tem flogão.
Flogão, é verdade, manda no Google Plus, que eu não sei o que faz.
Manda tudo.
Tudo bem que lá no Google Plus ninguém vai ler, né? Não tem problema. Aliás, eu descobri o que é o Swarm.
Ah.
Swarm é tipo o Foursquare, que você marca onde você chega.
Ah, entendi.
Aí você ganha pontos que depois você pode trocar por descontos e tal. É bem interessante até. Então vamos flodar Ru com a hashtag, Andrei, por favor.
Ru no Tinder.
Oh, que
hashtag
beleza.
Ru no Tinder. Ajudem a gente, dudes, a colocar este homem, este mito da caçada, no lugar certo. No aplicativo certo, dudes.
Ah, que beleza. Depois a gente arruma uns match de sacanagem pro Juan lá. trollar direito,
não,
né?
Não é?
Isso aí.
Chegando ao final dessa leitura de e-mails, a gente vem com ele, Diego Burff, nosso amigo blogueiro. Blogueiro não, né? Youtuber lá, né, do canal de bobeira e também dos covers, né? Diego Burff Acoustic Cover. Ele manda mais um e-mail aqui pra gente. Saudações, meus queridos dudes. Mais uma vez aqui, eu, Diego Burff, pra tentar contribuir de alguma forma para este cândido, sereno e tão transpirador podcast.
Olha, cândido.
Cândido. Começo comentando, né, o nosso querido Henrique Henriques, ficou com medinho de perder o título e aos 45 do segundo tempo mandou um e-mail dizendo: tô aqui, hein? Olha, olha o pai aqui. Já tive mania de baixar muitos aplicativos, só por serem grátis. Mas hoje confesso que parei com esta mania, aliás, com esta bizonheira louca nossa de cada dia.
Porque é uma doideira fazer isso.
Basicamente, tenho as principais redes sociais, né, na pasta redes sociais. Inclusive, tenho o Periscope, no qual faço jam sessions de vez em quando. Olha só. A pasta de áudio com o gravador, Spotify, afinador de violão e o identificador de músicas.
Que isso?
Gente do céu, a pasta vídeo conta com o apoio de Netflix, YouTube e o Crackle. E na pasta jogos tem o Pokémon Shuffle, meu atual vício, o Adventure Capitalist, o app do Letroca e olhem só, o Perguntado!
Olha, Andrei, eu quero ver a disputa, hein?
Vou tentar achar Dbirth no Perguntados.
Andrei Dbirth, imagina que loucura.
Ele diz aqui, inclusive a minha categoria que sou o melhor é a entretenimento. Por que será?
Você é entretenimento esporte, né, Andrei?
Esportes e entretenimento.
Então, acho que podia rolar uma disputa.
Oh, vai ser uma disputa épica essa aí. Não costumo usar muito o celular quando estou em casa, pois nada substitui minha tela de 32 polegadas do computador. Ai, meu Deus, que costumo usar como monitor. Além do mais, jogar é no console ou no PC, galera. Fica a dica.
É verdade, é verdade.
Agradeço por mais uma oportunidade de fazer parte desta família, de contribuir com esse cast tão maravilhoso. Um abraço a esses lindos dudes e ao Ru, comedor de felinos também. E agora, possível integrante do Tinder.
Possível nada, porque a gente vai encher o saco dele. Hashtag Ru no Tinder.
Ru no Tinder, a gente encerra essa leitura de e-mails lembrando, dudes. Flodem as redes sociais do Juan. Hashtag Ru no Tinder.
A gente tem aqui um dude em cada fase desse negócio de autoescola, né, cara? Temos o Andrei, que tá começando aí.
Tô no processo.
Ah, cara, e como é que tá sendo aí? Como é que é isso daí? Porque eu lembro que na época que tu ia começar, tu perguntou como é que é chato e tal. E como é que tá sendo pra você, cara?
É, assim, Rafa, eu tenho que admitir que o professor, né, das aulas teóricas é muito melhor do que a matéria, né? Porque, assim, ele procura diversificar, levar vídeos, levar fotos, e aí a gente vai discutindo as situações. Só que, assim, o conteúdo, cara, é muito, muito, muito sacal. Ainda mais quando você chega na parte de legislação, né, que são aí 355 mil horas pra você fazer de legislação, que o cara, ele realmente não tem outra alternativa do que ficar. Artigo 42. Neste artigo, o código diz que não sei o que, não sei o que lá, e que, porra, muitas batidas de cabeça no queixo vão acontecer.
O seu professor que você... É à noite, né?
Isso. Eu tô fazendo no início da noite, né? Eu fiz um acordo com o pessoal lá da TV. Eu chego uma hora mais cedo pra sair uma hora mais cedo, pegar ali o horário antes de ir pra faculdade, antes de ir pro curso e tal, porque aí eu consigo fazer mais vezes na semana, porque antes eu só tava indo no sábado. E não tava prestando só porque eu via que ia demorar bem mais. Então agora eu tô pegando aula quase todos os dias pra já matar essa parte teórica logo, fazer a prova do Detran, esse órgão maravilhoso que daqui a pouco a gente vai comentar, e já começar a praticar. Ai, ai. Porque todo iniciante, cara, todo candidato, né? Porque agora não é mais aluno. Atenção, dudes, ele me corrige toda vez que eu falo isso. Não é mais aluno, agora você é um candidato. A ser um motorista. Maravilha. É,
puta que pariu.
Você sabe que você acabou de me confirmar uma coisa que vários amigos já me disseram, que é, tipo, o instrutor da noite sempre é um cara mais esforçado, uma pessoa mais legal.
Eu passei
por isso também, cara. O meu instrutor da noite era um cara muito maneiro e ele sabia dosar. Ele sabia que o que ele tava ensinando ali era chato.
Exato, ele tem essa consciência.
Ele tem plena consciência disso. Então, ele era, às vezes, você chegava lá. Foi o meu caso. Eu fiz muito rápido as partes teóricas porque eu tinha um tempo à noite. Então, eu saía, eu fazia aula de 7 às 10 horas na noite. E ia embora. Cara, chegava 9 horas, ele botava, pô, vamos ver um vídeo do Porta dos Fundos. Vamos ver o Leandro Hassum. Vamos ver o... Cara, e ele conseguia dosar isso, sabe? Então a última hora da autoescola passava que era uma beleza. Mas agora, cara, a mulher da noite... Cara, eu chegava lá 7 horas da manhã, 8, não lembro agora, porque era um espaço paradoxal do tempo que eu não consigo me recordar.
Se recordar, né?
Cara, ela dava 10 questões pra você fazer aqui. Faz da página 2 à página 3. E saia de sala. Assim, vocês têm meia hora pra fazer 10 questões.
Cagava.
Embora, e dane-se, não queria nem saber. Você saía ali da salinha pra ir tomar água, alguma coisa, ela tava conversando, tava no WhatsApp, tava. Mas não queria nem saber, cara, nem saber. Você já foi fazer alguma de manhã?
Não, ainda não consegui fazer de manhã, no sábado era tarde.
Caraca, cara, mas vai ser assim também. Ru, contigo foi assim também?
Olha, eu tenho... Nossa, cara, eu não sei nem por onde começar a minha história. eu acho que nesse momento pode começar a música triste.
Oh.
Né, porque, eu era um garoto, né, um garoto de 20 anos, talvez. Eu achei uma autoescola com uma promoção naqueles sites de compra coletiva. Aí começou o meu dilema. Eu fui lá e comprei. A minha avó me ajudou a pagar. Fui pela metade do preço. Foi ótimo. Chegando na autoescola, eu vi a furada. Era metade do preço a autoescola. Mas eu ainda tinha que pagar todo o resto. Duda, exame de vista, enfim. Acabou que no fim das contas, não teve desconto é porra nenhuma. Paguei o mesmo valor praticamente, foi uma merda. Foi uma merda. Esse tal de Duda...
É, filha da mãe. Deve estar tá rico. Deve estar tá rico esse filho
Nossa,
da mãe.
Nossa, o Duda tá gordo de tanto comer dinheiro. Eu já... Porque ele pode. Porque ele pode, entendeu? Ele faz salada. Ele pica o dinheiro e come. Porque é uma bicha, é um filho da puta. Eu paguei tanto Duda na minha vida. Eu nem sei mais... Nossa, deve ter pago uns 3 Dudas na minha vida. 3 ou 4.
Caraca!
Enfim. Eu comecei, só que logo no início eu tive um problema porque não tinha espaço na autoescola. Não tinha lugar pra marcar aula, não tinha horário. Então eu demorei exatos 6 meses pra conseguir marcar minha primeira aula.
Caraca!
6 meses de processo. Então, foi assim, foi chato demais, né? A parte teórica não dá, velho, sério, não dá. E ainda mais eu, que, né, como é o caso também de vocês, eu trabalho, eu tinha que ir à noite ou sábado de manhã, né, e era uma merda, o professor era chato pra caralho, eu dormia na sala, inclusive foi uma época em que o Rafael tinha me emprestado o DS dele.
Então,
aquele Nintendo DS me salvou mais tanto, porque eu não assistia aula, eu chegava lá dentro, eu sentava do ladinho ali onde tinha uma tomada, ligava o DS e ficava jogando as 3 aulas da noite.
Só saía pra botar a porra da digital, né, cara?
É, basicamente. Não prestava atenção em porra nenhuma, fazer exercício. Enfim, passei na teórica com folga, mas aí depois eu fui pra prática. E não rolou. Deu merda. Aí, como eu disse sobre o Duda, né? O maldito Duda. Paguei de novo o maldito Duda, fiz de novo e não passei. Aí, quando eu fui fazer a terceira prova, não deu porque acabou o processo.
Caraca, cara.
Caraca.
Mas tu chegou a entrar com alguma coisa jurídica, algum processo. É porque eu não queria usar a palavra processo pra nunca repetir. Mas tu chegou a entrar com algum processo pra aumentar o processo, não foi?
Eu cheguei a entrar com... Eu conversei com o próprio dono da escola, que é pai de um amigo meu, e ele disse que eu poderia entrar com uma documentação no Detran, porque eles estavam em processo de mudança, de sistema... E tudo mais, estava começando a implementar já o simulador, né? Por mais que não fosse entrar naquela época, já tinham que mudar algumas coisas no sistema. E eu poderia aproveitar uma brecha para conseguir aumentar o meu tempo de processo. Mas acabou que, no meio ali de tanta burocracia, eu não tive o tempo hábil de conseguir levar a documentação no Detran. Então eu não consegui... Eu renovaria o meu processo em 1 ano. E como eu já tinha feito todas as aulas, eu teria em tese 1 ano só pra fazer prova. Porra, não é possível que eu não ia passar de fazendo 1 ano de prova.
Não
menos
é?
Que isso, né, porra. Não, esquece. Esquece a vida, né. Mas não rolou. Não deu. Acabou que eu perdi o prazo. E não consegui fazer.
Caraca. Muito triste. Ru, você quer um lencinho?
Olha, eu aceitaria, porque essa é uma fase incompleta da minha vida, realmente. Oh. Olha, é muito triste.
Pensa em voltar?
Olha, é muito trauma, né? Muito trauma. Eu gosto de pensar, como eu já falei algumas vezes, que eu não nasci pra isso, eu nasci pra ter chofer.
Pois é.
Nossa, é, olha aí, Juan.
Oh, meu Deus. Tá, olha que notarizinha.
Eu sempre vou usar meu monóculo. Oh, meu exatamente. Deus. Eu sempre vou pegar meu monóculo e sentar no banco de trás.
Jarbas.
É, cara. Jarbas.
Chamar o Jarbas. Exato. É, porque assim, eu sei dirigir. Eu não sou um exímio motorista, mas eu sei dirigir, normalmente. Agora, a prova me trava. Não dá, não consigo fazer.
Acelera, Jesus, acelera. Acelera, Nossa Senhora, acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera, Nossa Senhora Aparecida. Jesus Nazaré, Jesus Ave Maria cheia de graça. Nossa Senhora.
Mas eu lembro que a gente teve uma conversa há um tempo. Você tem aquela vontade, aquela gana de dirigir?
Não bem por dirigir. Só que eu tenho a vontade de parar de andar de ônibus. Porque não dá. Eu quero ter... não dá, não tem como, entendeu? Não tem como. Eu não quero ter essa dependência. Eu quero... por exemplo, eu quero sair pra trabalhar, eu moro do lado do trabalho. Eu quero sair pra trabalhar 5 minutos antes. De carro, eu chego lá em 5 minutos, ou menos. Entendeu? Então, eu quero marcar de sair, né, pra algum lugar.
Ter esse conforto, né?
Conforto, exatamente, conforto. Entendeu? Eu não quero... Porque ônibus, cara, não dá pra depender. Não dá. Você vai no horário certinho, aí chega lá, o filho da puta ou sai 2 minutos antes ou 10 minutos depois. Ó, Valmir. É o Valmir. É sempre assim, cara. Eu fico muito puto. Então, aí, pô, sei lá, tu se atrasa um pouquinho pra algum compromisso, pro próprio trabalho. Aí você perde um ônibus. Aí tu só passa outro daqui a, porra, sei lá, meia hora. Aí tu chega atrasado. Então, é pelo menos uma questão de conforto, né, e comodidade. Porque não dá, ônibus não tem como. Mas não é gana de dirigir. Caralho, eu quero dirigir porque eu adoro dirigir. Não, não. Eu quero... ter um carro, ponto. Inclusive, eu já o teria comprado se eu tivesse passado, que minha avó ia me ajudar.
Dona Glória sendo uma linda, cara. É, olha, Dona Glória.
Coisa. Pois é.
Mas não rolou.
Mas vai rolar, Rua. A gente sabe que você é um rapaz que gosta de desafios.
É isso, é isso. Eu vim pra essa vida pra jogar no hard.
É, isso aí. O Juan, sabe de uma coisa?
Oi.
Você não vai passar nessa prova, seu maldito.
Como assim?
Você acha?
É psicologia reversa, rapaz.
Ele tá me desafiando.
Ah, muito bom, muito bom, seu merda. Sabe nem a diferença da embreagem pro acelerador.
Cocô, seu cocô.
O Juan já me disse que a direção é quadrada, sabe nada.
Eita porra. Eu vou mostrar pra vocês.
Isso,
eu vou mostrar pra vocês.
Amanhã o Juan tá na autoescola já.
Mandar foto. Mandar selfie. Na foto da autoescola.
Eu chego na autoescola, eu chego numa autoescola qualquer, passo lá o dedinho, as pessoas me olham, rapaz, tu não é aluno daqui não. Eu sou assim, não quero saber. Vou assistir a aula?
Cinco
não, cara, vai embora.
5 horas da manhã, vai embora, na porta. Deixa eu entrar, socorro. Quero de... Vou já montado no simulador, né, cara? É meu! Sai!
Seria ótimo.
Você, Deyson.
Bom, Rafa, eu também, assim, a minha pretensão aí fazer autoescola, né, assim como o Juan disse, é conforto, cara. Eu acredito que todos os dudes que estão nos ouvindo nesse exato momento, dentro de um ônibus, dentro do metrô, e que tem aí essa vontade de tá dando um passo a mais, né, na vida, pensa nisso, cara. Que merda, eu tá aqui em pé, apertado por um monte de gente que eu não gostaria de ter do meu lado. Se eu tivesse um carrinho, né, se eu tivesse aí o meu dude móvel, como a gente costuma falar, né.
É verdade.
Então, assim, é conforto, né? Não tive pressão, porque muita gente tem, né? Não, você fez 18 anos, você tem que aprender a dirigir e tal, que não sei o quê. Mas aí a galera que tem, né, aí o dinheiro pra tá ganhando ou comprando o carro, tem essa pressão em casa. Mas por aqui não. Eu me virei, né, bem aí. Tanto é que eu comecei com 22 anos, que é a idade que eu tô agora. Então, assim, é muito por isso, por quando eu tô esperando o ônibus, igual o Juan falou. Tipo assim, Murphy, você sabe que tá acordado, principalmente na hora que você tá indo pro ponto. Você tá passando, faltam 10 passos pra você chegar, passa o Valmir te dando o dedo no meio. Fica aí, otário, fica aí, filha da puta, espera meia hora. Exatamente nessa hora que vem a cabeça, caralho, cara, se eu tivesse um carro... Isso não ia estar acontecendo.
Não tá acontecendo.
Ah, o que tá acontecendo?
Exatamente. Então, assim, a motivação é mais esse conforto, né? De você tá podendo se locomover, poder tá chegando no seu trabalho, como disse o Juan, ou então, sei lá, no restaurante, levar alguém. Cara, uma das piores coisas no universo é você tá saindo com alguém, ou então você tá tendo aí um casinho e marcar de sair... E você de ônibus, cara, e combinar com a menina na rodoviária.
Cara. Um casinho, cara.
sozinho, caralho.
Nesse caso, eu estou falando de você, Juan.
Oi?
Neste caso, o casinho se refere a você.
Eita! Eu sou o casinho? Fudeu, né? Que coisa.
Mas é bizarro, cara. É bizarro. Imagina, não. Oi, fulana, tudo bem? É, não. A gente se encontra assim aonde? Na rodoviária, né? Ah, beleza, beleza. Caraca. A gente vai de 100. Vamos sim.
Fulana, passa aí pra te buscar ou 9 ou 10. Ué, por quê? Porque depende do horário do ônibus.
Exatamente, cara.
Fica no ponto, porque horrível, senão, cara, o Valmir vai embora.
É, fica no ponto.
Ah, mano.
Faz sinal pra essa porra, cara.
Esses Valmires da vida, eles estão um pouco se fudendo pra gente, sim. Rafael, quando você finalmente realizar seu sonho, você vai ser um babaca assim como motorista?
Não, cara, eu quero dar bom dia pros passageiros, eu quero parar pra todos eles devagarzinho, não vou correr de ônibus. Porque, cara, é porque, pois é, eu sempre dou bom dia, boa noite, pros caras, agradeço, porque não é fácil, cara, ser motorista de ônibus. Você tá, tipo, 10 horas por dia com a porra do motor a 50 graus embaixo do teu saco, te deixando estéreo a cada dia que passa. Entendeu? As pessoas reclamam contigo, falam que você não faz horário, tudo bem, tem motoristas e motoristas, mas, cara, no trânsito, eu falo pelo trânsito de Petrópolis, é muito difícil fazer horário aqui pra algumas linhas. É muito difícil, cara. E a gente sempre joga tudo em quem a gente vê, né? É igual o cara do telemarketing, que às vezes a culpa é da operadora, mas a gente ferra com o cara do telemarketing. Porque ele que ouve, né?
Sim.
Sim.
Então, sempre.
Então não é fácil ser motorista de ônibus, cara. Então eu acho que quando eu for... Eu nem falo se eu for. Quando eu for motorista de ônibus, eu vou ser um cara legal.
Oh, você já é um cara legal. Você está fofo esse podcast em alguns momentos.
Na verdade, não. Mas ok. É, legal, legal. Muito legal, Rafael.
Muito fofo.
É, fofo.
Acelera, Jesus. Acelera. Acelera, Nossa Senhora. Acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera, Nossa Senhora Aparecida. Jesus Nazaré. Jesus, Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora.
Bom, e pra você começar, né, a gente já tá falando aí do processo, o Juan já falou da prova, mas pra você começar isso tudo, cara, tem o fatídico dia que você vai ao Detran, né, esse órgão maravilhoso, esse lugar de pessoas gentis e simpáticas, bom atendimento, eu diria, né, principalmente o Detran aqui de Petrópolis, né, pra que, se você trabalha aí no Detran de Petrópolis, eu gostaria de mandar um abraço e que você seja atropelado por um ônibus. Porra. O atendimento é muito ruim, cara. Além de ser um atendimento muito ruim, é muito caro. Porque como o Juan disse, você paga o Duda, aí depois do Duda você paga uma das provas que te deixa com a sensação de que você é um idiota completo, que é o psicotécnico.
Sim.
Junto com um exame de vista que o cara pisca uma luz. Ah, o que, que você tá vendo? Ah, tô vendo uma luz acesa no final aqui do negócio. Tá aprovado, meu filho, pode ir.
Pode dirigir sem óculos. Não, amigo, aí não é a porta, não é a janela, cara, sai.
Quando eu fui fazer meu exame de vista, obviamente eu levei meu óculos, né? Aí eu falei, doutor, eu posso fazer o exame sem óculos, por causa de eu conseguir passar nele sem óculos e não ser obrigatório eu usar sempre? Aí ele, pode sim. Aí eu já tava com os olhos lá, né? Aí eu, doutor, pode começar. Aí ele... Já começou. Então, no caso, eu vou botar os óculos, tá? No caso, eu vou botar os óculos, né? Eu acho que é mais seguro, né? E, realmente, olha, foi... Nossa, que horrível.
Vocês tiveram algum problema com o Detran, além desse do RU? Tipo, de documento, de nome errado? Porque sempre tem essas histórias, né? De tipo, que o Detran erra registro das pessoas. Algumas histórias eu conheço de que a galera passa um perrengue pra começar a fazer autoescola. Como é que foi, Rafinha? Se foi normal? Porque contigo acaba acontecendo umas coisas assim, né?
Pois é, cara. Eu vou te falar que eu cheguei com muito medo de eu fazer as 45 horas e o Detran comer 50. Entendeu? Eu ficar devendo mais ainda. Mas, cara, o Detran apenas... Eu vou falar isso com um sentimento de alívio, apesar de ser errado de qualquer maneira, mas o Detran apenas me comeu uma aula de meio ambiente.
Ó!
Mais nada. Eu fiz todas, chegou lá e falei, pô, vou marcar minha prova. Aí falei, não, você tá devendo uma aula de meio ambiente. Atrasou meu processo em uma semana. Acabou que uma semana não foi problema. Porque uma semana, porque o meio ambiente é difícil de você fazer, né? Uhum. Meio ambiente, pronto-socorros e mecânica. É difícil de você... A legislação tem até meia-noite, aquela merda, né?
É.
Mas o processo em si das aulas teóricas foi bem tranquilo. O processo no Detran mesmo, que você vai lá com seus documentos, essas coisas, foi tudo muito rápido. Eu só... O cara, inclusive, até me deixou ver a foto que eu tirei.
Ele deixou você ver?
Deixou, cara, deixou. Ele não tava deixando, acho que ele gostou de mim.
Ah, mas você perguntou da careca se ele tava baixando a câmera igual você faz com a gente?
Não, então, quando eu fiz há 2 anos, quando eu tirei a foto há 2 anos, aqui o franciscano tava tapado ainda. Tava tapado. A minha testa já dava pra anunciar. Mas o franciscano tava tapado ainda 2 anos atrás. Então acabou que eu sentei lá, tirei a foto, tranquilo, sem óculos, né? Porque não pode. Aí eu olhei, eu dei uma esticadinha pra frente com o pescoço, aquele. Aí o cara, você quer ver? Eu falei, ah, pô, quero ver. Aí ele virou. Você quer tirar outra? Eu falei. Quero, cara, quero. Eu me senti tocado, cara.
Por favor, cara, por favor. Cara, por favor.
Eu sei, eu não preciso, que eu não vou ficar mais bonito que isso, mas eu quero só por causa da oportunidade que você me deu. Fui lá, tirei outra foto, fiquei com a mesma cara de bunda. Mas falei, porra, essa daí ficou bem melhor. Ele, é, seu careca, ficou assim.
Ele deixou você sorrir, Rafael?
Não, não deixou eu sorrir, cara. Ah... Por isso aquela cara de bunda, eu sem óculos, porra, que bosta, cara. Mas tá lá, né, fazer o quê?
Cara, eu fiquei quase o dia todo no Detran pra poder fazer o registro e tal. Porque assim, eu entreguei, né, as cópias dos documentos e tal. E aí, sentei lá na fila. E a mulher, ela confundiu o meu nome. Ela viu, né, o meu número, me chamou. Só que junto comigo, Murphy, como sempre, né? Tinha um André. Na fila de espera. E aí ela apitou o número, eu sentei. Aí ela, então, André, aí você vai tirar a foto daqui a pouco? Aí eu. Então, amiga, Andrei. Ela olhou pra tela.
Amiga!
Ela olhou pra tela, olhou pra mim. Mas
ô, Bi, fala, Andrei.
Oi.
Ô, Bi! Ô, Bi! Ô, Bi, não é André, não é André? Não é assim, Bi.
Bi, amiga, viado. Andrei.
Viado!
É Andrei. Aí ela, não, pô, mas isso aqui, os documentos são do André, que não sei o que, não sei o que lá. Então, o número é o meu, mas os documentos não são. Ela, então eles devem ter me mandado errado, só um minuto. A mulher entrou pra aquela sala, meu irmão, e sumiu. Alguém deve ter abduzido ela, ela foi tirar uma asinha, ela foi tomar café, porra, ela foi passar batom, eu não sei o que aconteceu, que ela sumiu uns 20, 25 minutos. Aí depois ela,
porra,
não, é porque os seus documentos tinham ido pra segunda habilitação, realmente eles erraram ali na hora de registrar. Aí
puta,
eu,
que merda, quase.
Como assim, cara? Como assim segunda habilitação? Eu não tenho a primeira.
Não vai, cara, quem me dera ter tirado a segunda, né?
Cara, eu preciso te fazer uma pergunta, cara. Quando você fala assim, não, é Andrei, ela realmente te confrontou?
Ela olhou pra tela.
Não, não, você tem certeza?
É porque assim, ela tava com o CPF e o comprovante de residência. Aí ela não tinha foto. Cara. Ela não tinha foto pra comparar. Aí ela olhou os papeizinhos dela lá. Ah, tá André. Olhou na tela, olhou no papel e olhou na minha cara. Ah, tá André aqui. Aí eu, não, mas olha só, eu sou o Andrei. Porra. Bia, dedei.
Bia.
Ô, Bia. Ô, Bia. Pô, Bia.
E sempre, né, com aquela.
Ô, amiga,
educação.
Poxa.
É. E sempre com aquela educação fagueira, né, corriqueira de atendente. Ai, que sempre faz parte do nosso dia a dia. Mas sério, cara, eles mandaram os meus documentos errados pra segunda habilitação. Ela ficou puta comigo porque eu não era o André, me confrontou e ainda assim, no final. Agora você vai tirar a foto disso porque já tinham passado quase todo mundo que chegou depois de mim. Eu sentado lá esperando.
Cara.
Os números rolando. E eu ali. O André, que é bom também, deve ter ficado em algum momento. Em algum momento ele ficou agarrado.
André, o filho da mãe já tinha uma habilitação e queria tirar outra pra quê?
Eu acho. Porra, que ele, André, devia ser igual a você, Rafael. Devia estar querendo tirar de caminhão, de ônibus. E aí foi me atrapalhar no dia da minha.
Rafael, o André é seu concorrente, Rafael.
É verdade, André, porra.
André, se você estiver nos ouvindo, mande um e-mail.
Se você estiver nos ouvindo, lacre esse cu, André. Lacre esse cu com o Rafael, está puto.
Lacre que eu tô chegando com meu ônibus fazendo tss, tss. Tô chegando.
Eita.
Tô chegando.
Eita porra!
Te comeram aula na teórica já? Ainda não?
Rafa, ainda não, porque eu peguei as de mecânica, né? Dei sorte de fazer as de mecânica seguidas. E agora eu tô em legislativa, né? Aquela sequência de 80 mil horas fazendo legislativa. Então acho que ainda não comeram, não. Eu tenho que dar uma consultada nisso, pedir pra atendente lá da autoescola. Mas eu até acho que até agora não. Só que a digital, cara, demora pra cacete pra pegar. A minha deve ter algum problema. Deve ser porque, né, eu sou pardo. E aí tem essa...
Mas... Por porque eu tenho um pouquinho mais de melanina, as coisas acabam sendo um pouco diferentes.
Mas até agora não, graças ao Odin.
Mas você precisa ir muito pro segundo dedo?
Eu preciso ir pro indicador. Eu preciso ir pro indicador.
Cara, isso é uma merda, hein? Vão te roubar. Não quero te botar pra baixo, não, hein?
Mas vão me roubar?
Vão te roubar.
Ah, vai dar merda. Vai
isso
dar
é igual arrastão em Copacabana. Tu sabe o que vai acontecer, tu só não sabe quando.
Eita.
Porra, é uma merda, cara. É uma merda.
É uma merda, cara. Odeio quando acontece.
Acelera, Jesus, acelera. Acelera, Nossa Senhora, acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera, Nossa Senhora Aparecida. Jesus Nazaré. Jesus Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora.
Vencido aí, né, esses processos de passar pelo Detran, entrar na autoescola. Você passou de boa na prova teórica, Rafinha? Foi quanto de acerto?
Passei 27, cara.
27 foi bem de 31, assim. Né?
De 30.
Ah, você está um prodígio.
Não, pô, e assim, é que 27 é meio que meu número, né, cara?
É verdade, é verdade.
É minha numerologia. Você aí quando eu passei com 27, eu falei, né? Opa! Na verdade, não, mas acabou que caiu.
Você errou, passou
bem tranquilo,
com quanto?
Foi bem tranquilo.
Eu passei com 25.
Olha aí, também um prodígio.
Sem estudar,
é.
Ai. Ah, não, eu fiquei cagado, cara. Eu baixei um aplicativo de simulado do teste.
Um aplicativo?
Fazendo aquela
caralho.
Baixei, rapaz, eu fiz mais de 10 testes um dia antes da prova.
Caraca.
Falei, ah não, cara, porra, todo mundo fala que o teórico é fácil. Vai, mas se eu reprovo nessa merda, cara? O que vai ser da minha vida? Nossa, aí eu não.
Vamos me julgar na sociedade.
Vamos me julgar na sociedade. Eu fiz vários, acabou que passei com 27. Mas, cara, é sério. Se você fizer um, você tá tranquilão. É a mesma coisa, cara. Você faz dois pro desencargo de consciência. Faz dois pro desencargo de consciência, vai. Faz dois, acabou. É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Se você fizer dois, vão cair, sei lá, 60 perguntas, né? 30 em cada teste.
Uhum.
Fatalmente elas vão repetir umas 35. Então, cara, é tranquilo. Daquelas 35 vão repetir, 39 vão cair na prova. Então tá bem tranquilo.
E aí, a gente chega no tão esperado momento que os candidatos a motorista esperam, que é realmente dominar o touro mecânico. Sentar ali na vaguinha do motorista e pilotar Runaway, cidade afora. Como é que foi pra vocês, meus amigos? Porque eu tô com essa expectativa já. Eu fico vendo o professor lá falando de lei e tal, mas na minha cabecinha, né, toda aquela frente ali de quadro, carros e placas, aquilo tudo some e aparece o volantinho e as ruas apertadas de Petrópolis com pessoas me xingando. Como é que foi pra, como é que foi pra vocês aí essa entrada, né, no carro, esse processo todo de chegar aí a pilotar?
Cara, a primeira frase que veio na minha cabeça quando eu sentei no banco do carro foi a seguinte, se você não gosta da forma que eu dirijo, saia da calçada. Porque...
muito bom.
Eu pensei, tipo, vai ser uma merda, vai ser um desastre, eu não sei nem arrancar com o carro. Ou seja, eu entrei na escola realmente zerado, né, mas, cara, foi mais tranquilo do que eu pensei. Não é boa, foi... Assim, eu ainda tinha algum eu tenho um pouco de problema com fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas podem confirmar isso.
Ah, mas, olha aí, é o caso.
Olha aí, meu Deus!
Então eu sempre tive esse problema, né, de não conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então é muito difícil prestar atenção na direção, conversar com a porra da instrutora que não parava de falar no meu ouvido um minuto, contando histórias da vida dela. Ao mesmo tempo que eu tinha que conciliar os pedais, o volante e a marcha. Foi uma morte lenta. Foi horrível, parecia o Barcelona. Foi horrível. Depois de um tempinho eu comecei a me acostumar, logicamente, mas ainda assim eu tinha muitos problemas em arrancar com o carro, né, que tem que botar a primeira marcha direitinho, tem que controlar ali a embreagem, o acelerador. Eu tinha uma dificuldade absurda nessa parte, mas enfim, mas rolou. E em todos os meus treinamentos, cara, eu nunca tive problema, foi super tranquilo, assim, eu fiz a baliza várias vezes, andei pra lá e pra cá e tudo mais, foi bem tranquilo. E realmente, cara, pro motorista iniciante, a sensação de liberdade é muito grande, foi o que eu achei, pelo menos. Eu acho que é um sentimento um pouco diferente do que você tá no carro no carona, totalmente diferente, na verdade, né? É muito legal, cara, dirigir é legal pra caramba, mas não é pra mim.
E você, Rafildo?
Cara, todo mundo sabe, já falei várias vezes que eu sou apaixonado por dirigir, cara. Gosto muito, se eu pudesse ficar, tipo, pegava o carro e ficava andando pra cima e pra baixo. Mas é um detalhezinho muito doido, que é uma coisa que eu não consigo me acostumar, que eu acho muito ruim, é o cinto vindo do lado esquerdo, cara.
A bizonheira, né?
É, pois é, cara. Tantos anos andando do lado... 20 anos andando do lado direito, né, cara? Que aí vem o cinto do lado direito pro esquerdo. Mas você vai sentar do lado esquerdo, vem o cinto do esquerdo pro direito, eu acho muito... Não consigo me acostumar, cara. Mas foi bem tranquilo.
Rafael, oi. Mas mesmo você, sem se acostumar com o cinto, você tem que lembrar... Alô.
Ah, não, mas dirigindo...
Vindo da esquerda ou da direita, segurança é um valor.
Não, eu tô dirigindo, eu tô sempre de cinto, porque eu não posso tomar multa, né, cara?
Momento segurança do trabalho do Dudecast, com um alinhado.
É isso, não, mas não se esqueça que quando você sai de carro de casa, tem pessoas na sua casa esperando por você.
Olha, então, aí, que se Brasil! Você não,
se você... isso aí. Então, um clique pode salvar a sua vida.
Caraca, que isso. Muito bom, muito bom.
Vocês gostaram?
Eu adorei, Juan.
Ah, obrigado.
Foi bem tranquilo, assim, cara, de resto. Meu instrutor foi muito legal. Eu dirigi com dois caras, na verdade, com dois instrutores, na parte da manhã, e você tem que fazer aquelas quatro aulas à noite. O cara que dava aula à noite, ele era o avatar da malandragem, sabe?
Isso que eu ia perguntar, cara. O instrutor de autoescola é o taxista carioca frustrado, Rafael?
Não, aí que tá. O meu instrutor da manhã e da tarde, ele era excepcional, cara. O cara muito bom. Mas o da noite era. O da noite era o avatar da malandragem, meu irmão. Tu chegava na autoescola pra fazer aula de 8 a 8h50. Primeiro que eu já acho que é muito pouco tempo. Eu acho. Acho que é muito difícil você preparar uma pessoa pra prova, porque realmente não prepara muito pra dirigir, né, cara? Sejamos francos, assim, na rua. Mas enfim, isso aí a gente vai entrar numa outra esfera de discussão. Mas eu chegava lá pra ter aula de 8 a 8h50, chegava 10 pras 8 lá. Aí ele chegava assim, e aí, bacana, tudo bem? Bacana, me chamava de bacana.
Ai, caralho,
cara. Chamava de bacana. Chegava lá, e aí, bacana, tudo bem? Eu falava, porra, cara, beleza, tudo bem, e aí? Pô, hoje tu vai me dar aquela folga, né? Fala pra mim, hoje vamos botar uma digitalzinha aqui, tu vai dar uma volta. Aí eu, não, cara, pô, hoje não, cara, minha prova tá chegando e tal, mas depois eu faço. Eu dei essa mesma desculpa as quatro vezes. Fiz as quatro aulas. Cara, autoescola não é um bagulho barato pra tu pagar, e tu chegar lá o cara, porra, não, pô, hoje tu vai me dar um descanso. Descanso de quê, cara? Tu passa o dia inteiro sentado no carona, reclamando com o maluco da tua esquerda, falando da tua vida pro cara na esquerda. Então, realmente, cara, o cara da noite, ele realmente era o avatar da malandragem, cara. Nossa senhora, a aula de 50 minutos, a gente dava uma volta de 30, ele já queria voltar.
Caraca, não, que pô, isso, cara?
Pega o retorno aqui, tá bom, né? Já deu pra esquentar o carro, deu pra esquentar a bunda. Eu falei, tá bom, fui embora. Tinha jeito, né, cara?
Caraca, mas, velho, não, que bizarro.
Compensação, voltava 20 km por hora, de propósito. Voltava devagarzinho, marcha 2, tec, 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 de propósito, cara.
Porra. Olhando pra cara dele, né, tipo...
otário! Bem assim.
E o seu, Ru, como é que era a sua instrutora? Você falou que ela ficava contando causos da vida dela?
Ela era uma mulher, assim, de meia-idade, sabe? Provavelmente divorciada e tudo mais. Ela ficava contando pra mim dos casinhos dela.
Olha aí!
Ela ficava contando... Uma loucura, né? Uma loucura. Ficava contando dos casinhos e, inclusive, em certas ocasiões da conversa, eu achava que ela tava me dando mole.
Que isso?
Cara, Juan,
oi.
Pode falar pra gente que ela te ensinava a passar a marcha, mas não era no câmbio que ela pegava. Pode falar.
Ela me ensinava na prática.
Oi, meu Deus do céu.
Não, gente, não chegou a esse ponto. Mas, alguma... Só que eu não sei se ela era o tipo de pessoa muito simpática que você começa até a desconfiar, ou se ela realmente tava me dando mole, porque às vezes ela mandava uns papos assim, sabe, que só que assim, eu não prestava atenção direito, né? Eu tava prestando atenção na direção, na rua, eu não consigo conversar e dirigir ao mesmo tempo. Já tava fazendo 30 mil coisas ao mesmo tempo, com a mão, com o pé, com o olho, fudeu, eu não tinha como prestar atenção nela. Então ela me perguntava algumas coisas e tinha uma hora que eu me pegava olhando pra frente e ela perguntava e eu ouvia um silêncio. Eu ficava assim.
Caraca, cara, Nossa.
Até que uma hora ou outra eu dava uma olhadinha pra direita, ela tava olhando pra minha cara, tipo, ai, então, não, eu concordo, eu acho, não, com certeza. Essa situação realmente é complicada, mas eu concordo com você plenamente, não, de forma alguma. E, cara, aí, não, é mais um detalhe, olha só.
Eu concordo com você plenamente de forma alguma.
Pra você ver como que eu tava prestando atenção nela.
Tu nem fingia, né, cara? Ai, morri.
O maneiro é se ela tá contando uma história de alguém que xingou ela, tipo, sei lá, ah, você é uma vadia. Ela vem e me pergunta, ah, cara, eu não sou uma vadia, eu sou. Aí eu, é, não, com certeza. Não, concordo. Plenamente, com certeza. Isso pode acontecer, gente, tá? Isso pode acontecer. Nessas horas, assim, a minha dica pros nossos amigos dudes é apenas sorria e acene. Igual os pinguins de Madagascar. Sorria e acene, tipo, ah, é, legal. Você não tá prestando atenção, mas as pessoas gostam de um sorriso. É sempre assim. Mas, enfim, aí ela veio com um papo pra cima de mim de que o cara que ela tava ficando era muito ciumento.
Ih, caraca.
E ele também trabalhava em autoescola.
Ih, é uma máfia, né, cara? É uma máfia.
É, não, era máfia, é uma máfia. Ali tem toda uma sociedade, gente. Ali é uma irmandade. Aí ela me lançou a seguinte frase. Olha, lá pra onde a gente tá indo agora, a gente tava indo pra fazer a prova da... Não, era nada disso.
Lá pra aquele
caminho que a gente nada
tá
disso.
Indo agora, ali, pô, pertinho do Valparaíso, quebrando a esquerda.
Não chegou a esse ponto, É, então, ela falando, a gente tava indo pro local da prova, né, pra fazer os testes. Ela disse, então, o fulano, ele deve estar lá também com os alunos dele. E olha, você é um garoto bonito, né? Eu acho que ele vai ficar com ciúme de te ver. Aí eu, que coisa, né? Aí o cara veio, eu parei com o carro, o cara veio na janelinha, falou com ela, olhou na minha cara. Aí depois que ele foi embora, ela chegou pra mim e falou, ó, não gostou de você, não. Eu, caralho! Eu sou aluno, porra! Quer que eu saia do carro e fale, não tô pegando outra mulher, não! Porque, caralho, eu era um aluno, porra! Eu tava ali pra aquilo!
Cara,
ela é minha instrutora, porra!
Ele já virou pro aluno dele e falou, fecha esse filho da puta, fecha!
Bate o carro do outro escola! Bate daqui,
buzina, buzina! Ah, meu Deus, cara! Só contigo,
quebra a seta! Quebra a seta! Porra!
Ai, cara.
Entendeu? Eu ficava tipo. É, legal. Eu não tinha que falar com ela, não tinha intimidade com ela, e ela achando que eu era amigão dela, sabe? Tipo, amigo gay dela, porque pra ela ficar contando o caso, né?
Não rolou.
De homem pra cima de mim?
Não rolou interesse de volta, não?
Ah, Rafael, eu tava mais preocupado com o carro.
Então foi só. Foi só um teste prático no câmbio de carne.
Não passou disso. Foi apenas um testezinho. Nada demais. Mas assim, no geral, ela foi uma instrutora muito boa, né? Me mostrou umas dicas aqui e ali e tudo mais. Aprendi a dirigir de fato com ela. Mas não adiantou expor nenhuma, né? Não passei aquela merda.
Acelera, Jesus, acelera. Acelera, Nossa Senhora, acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera, Nossa Senhora Aparecida, Jesus Nazaré. Jesus, Ave Maria, cheia de graça, Nossa Senhora.
Bom, o Rafael é o nosso motorista, né? O motorista da rodada, de todas as rodadas. O Juan, apesar de dirigir, não é habilitado, né? Mas eu andaria com o Juan.
E bebe, Juan bebe.
É, o Juan bebe, né?
Juan entorna.
Bebe, Juan bebe.
Vira o caneco.
O Rafael me acusou agora de tal maneira que eu fiquei assustado.
Juan, não, bebe, Juan, acusar é quando a gente não sabe, não tem certeza se é verdade.
Olha o Catu!
Tá filmando.
Pegou todo o retorno do Catu!
Todo mundo aqui sabe.
Pegou o...
Sabe o que, que eu fiz aqui? Eu estou na posição de 10 para as 3, 10 para as 2, se você quiser. Puxei com o meu mindinho aqui a seta para a esquerda e entrei no retorno do Katuk.
Puta que pariu.
A placa tava ali, retorno do Katuk, daqui a 10 palavras. Eu entrei.
Puta que pariu.
Mas antes de vocês serem, né, esses ases do volante, um com e outro sem habilitação, eu acho... que vocês passaram aperto, né, meus amigos? Passaram os perrenguinhos aí nessas ruas de, meu Deus. Até porque, Dudes, pra você que não conhece Petrópolis, né? Ou então pra você que conhece a Petrópolis que os Dudes apresentam pra vocês, é só morro, cara. É só subida. Não tem uma mínima reta aqui onde a gente mora, mais ou menos. Tanto lá onde o Juan, Rafael ou eu. É tudo subida. Então, pra você aprender, meu amigo, você já aprende no hard. Então conta. Conta aí, Rafael. O que, que você passou de aperto nessas ruas da vida?
Cara, o que tu falou é bem isso aqui mesmo. Aqui tem muita subida. Então, eu nunca tive um treino específico de ladeira. Eu nunca fui, tipo, pra uma ruazinha que era uma ladeira e o cara ficava, tá, agora para, acelera. Era sempre no meio, porque, assim, o cara que tá na autoescola, o instrutor da autoescola, ele acha que, tipo, tem que ter uma bolha na tua volta e ninguém vai te buzinar e foda-se. Ele acha que você tem que ignorar a vida. Então, tipo, aí perto de onde o Andrei mora, ele tem muito... Cara, tem... É muita subida, muita Sim. subida. E tinha hora que, tipo, você tá no meio da rua subindo lá, de boa, ele falava, para o carro. Aí tu olhava o quê? Ele, para o carro, porra. Puta que pariu. Seta pra direita, parou o carro, embreagem, freio, e parou. Aí ele, tá bom, deixa o carro descer. Aí tu, o quê? Deixa o carro descer, porra. Ia lá soltando o freio bem devagarzinho, ele, tá, agora para de novo. Agora sobe. Aí tu, puta, vai dar merda, cara. Tu vai na... Cara, depois que tu pega o ponto do carro, é tranquilo, assim. Mas antes de pegar o ponto do carro... Oi?
É, só pra te fazer uma pergunta. O motorista ficava, sobe, desce, certo?
Aham.
Então, o teu professor era o compadre Washington, cara? Ele te chamou de ordinário em algum momento?
Caraca, cara, agora eu tô pensando. Ele é muito parecido, cara.
Olha aí, Brasil! Era o compadre!
Caralho, cara.
Andrei representando ele mesmo aqui, né, na ligação. Ai, caraca, cara. Meu Deus. Ai. Mas ele não, nunca teve um treino específico de ladeira, era só isso, no meio da rua ele mandava parar. Mas teve uma vez, cara, que eu tava voltando pro centro, o Andrei vai saber dizer, aí pra não dizer que eu tô exagerando, ele vai saber dizer aqui. Andrei, tem uma ponte branca que você vai pra Correia, pro Samambaia.
Pro Samambaia.
Isso aqui, a galera que tá ouvindo não vai entender muito não, mas só pro Andrei, o Andrei que vai dar a reação da subida, não sou eu. Você vai pro Samambaia, você vira, vai reto ou vai pra esquerda, você volta pro centro, certo?
Certo.
Já pegou aquela esquerda?
Já peguei a esquerda.
O que que tem ali?
Meu irmão, mas é uma parede, não é uma ladeira.
É ali. Cara, ali tava, os caras estavam trocando asfalto. Então tava com aquele carrinho que a roda da frente vai amassando o asfalto.
Caraca!
Aquele carrinho tava descendo. E ele tava tendo que ser preso por um caminhão. Porque ele sozinho, eu acredito que não tenha freio. E a gente tava subindo ali. No que a gente tava, tinham vários carros subindo, vários carros descendo, porque ele tava fechando um lado da pista. E nisso, caraca, cara, foi muita loucura. Tinha um funcionário da prefeitura que ficava ali com a plaquinha de verde e vermelho pros dois lados, né? Então fica verde pra um lado, pá, desce todo mundo. Uhum. Verde pro outro, sobe todo mundo. Aí teve uma hora que ele ficou verde pro nosso lado, eu era o segundo carro da fila. E o carro da frente não conseguia arrancar. Não conseguia arrancar, tava com problema. E era no meio da subida. Ele não conseguia arrancar. Aí o meu instrutor falou, cara, vai. Eu falei, tu tá maluco, cara?
Pra onde?
Ele falou, meu irmão, joga a seta e vai. Eu falei, puta que pariu. Cara, só que assim, eu gosto muito de dirigir, cara. Eu não tenho... Eu fico com receio, mas eu não tenho medo de fazer as coisas. Então eu deixei o carro descer, tá aqui a seta. Mas pra garantir que ele não fosse cair, eu soltei um pouquinho a embreagem e meti o acelerador lá embaixo. O carro... Mas foi. Cara... Só que era muito engraçado, porque eu parecia que eu tava fazendo a ultrapassagem de Velozes e Furiosos no carro da frente, só que eu tava a 5 km por hora, sabe? Aí eu fui...
Na setinha parede!
Setinha pra esquerda, setinha pra direita... Cara, e nisso a moça que tava na minha frente não conseguiu subir, ficou lá um tempão ainda, não sei o que aconteceu. Mas esse foi o pior perrengue que eu passei, cara, porque foi, tipo, muito uma passagem de Velozes e Furiosos que os caras passam 5, 20 marchas.
Uhum.
Só que eu tava a 5 por hora. Carro berrando loucamente, que o pé do acelerador tava lá no final, né, cara?
Tremendo no final.
Porra, o pé do acelerador chega a tremer nesses momentos. Mas de resto, assim, foi o único perrengue mais sério, entre aspas, que eu passei, que foi eu fiquei com um pouquinho de receio de bater na máquina da prefeitura, cara.
O Rafael, pra pra ser o Vin Diesel, falta só mais um pouquinho de cabelo a menos na Rafa.
É, é verdade. E um pouquinho de músculo, né, cara? Um pouquinho de músculo.
Um pouquinho de músculo. Não, mas ele tá barrigudo! Ele tá barrigudo! Rafael, só falta o cabelo! Porra!
Link no post aí,
Link no post aí, por favor.
Caraca,
o Link no post da barriguinha do Vin Diesel. Que é igualzinho, Rafael.
Calma, calma.
Calma, vai que chegar lá, né, Rafa?
Eu ainda tô me segurando aos meus últimos 5 fios aqui.
Não, não foi nem nada muito fora do comum, não, mas... Eu tava passando aqui pela rua principal aqui do centro da cidade, né? A rua do... Emperor Street.
Não. Não tá nome bonito, não, Juan. Ela é Avenida.
Avenida, isso aí. Pô, a famosa Avenida, né? Na principal ali da famosa Avenida. É, até que eu me deparei com um quebra-molas que tem uma faixa de pedestre junto.
Ah, você sabe, caraca, onde fica, né? Sei como é que é.
De frente ali pro Marquese, perto do Arabella.
Sim, sim. Esse é maravilhoso.
Aí, é isso aí, só que tinha muita gente na à espera pra passar, né? Aí eu parei, né, obviamente, e as pessoas começaram a passar. Até que o carro morreu. Ok, de boas, tranquilo. Morreu, a gente liga de novo o carro. Não ligava de jeito nenhum. Eu estava suando litros e mais litros de, sei lá, a área ali onde fica o pedal era um lago. foi horrível. E o carro, oi.
Você afogou o carro?
O André tá sendo muito bem representado. Puta que pariu.
Eu tô de pé, cara, aplaudindo.
Caralho, cara. Puta que pariu, velho. Ai, digitando com os pés, porque com a mão eu tô aplaudindo. Puta que pariu.
Eu tenho sua bênção, André.
Tem, velho. Você tem 5ª bênção, minha.
Obrigado.
Caraca, cara, puta que pariu. Enfim, o carro não ligava de jeito nenhum e a instrutora olhando pra minha cara, tipo, cara, liga essa merda. Aí ela metia a mão junto pra tentar ligar, aí eu junto com ela tentando ligar aquela porra aí que não ligava mesmo. Aí tava assim, gente, as pessoas passando pra lá e pra cá, o maluco atrás buzinando pra cacete, eu falei, fudeu, não sei o que fazer. Aí eu consegui ligar o carro, falei, porra, liguei esta merda, e agora? Eu não consegui arrancar com a porra do carro. Botava lá na primeirinha e arrancava, morri. Eu fudeu. E ela do meu lado, cara, a gente tem que sair daqui no meio da rua. Eu falei, fudeu, o que eu faço? Eu liguei o carro de novo, coloquei na primeira. Aí dessa vez eu esqueci de tirar o freio de mão. Eu falei, fudeu, morreu de novo essa porra. Cara, enfim, eu fiquei ali 5 minutos parado. 5 minutos parado ali no meio do trânsito. Até que consegui, com muita calma, depois de suar muitos litros, o carro já tava cheio, inundou, já tava me afogando. Eu liguei com muita calma, parei e consegui sair com o carro. Isso me lembra, tipo naquele, o Rafael que vai saber muito bem, tipo naquele jogo que, onde você chega no boss, tu tenta matar ele de tantas formas e tu morre em todas elas. Mas quando tu mata, tu não leva um ponto de dano.
Ah, sou eu com Dark Souls.
Você com Dark Souls. Foi a mesma coisa. Eu parei, depois de 5 minutos de desespero ali, eu parei e foi perfeito. Liguei ali direitinho, tirei o freio de mão, primeira marcha, como se nada tivesse acontecido. Mas foram 5 minutos longos.
Cara,
muito longos.
Na hora todo mundo te fala, não, fica tranquilo, fica...
Acontece. Pô,
fica calmo, mas cá tem um ônibus que parece que vai entrar na bunda do carro e na sua.
E ele fala, bi, 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 bi.
E vai fazer o quê? Prova, o dia de tirar um A. Como que foi?
Porra, cara. Cara, eu vou te falar assim, eu sempre pergunto muito pras pessoas como é que elas passaram por isso, porque eu gosto de ter uma informação, um background pra saber como agir.
Um referencial, né?
Exatamente. Assim, aí beleza. O pessoal fala, não, cara, chegar lá vai ser horrível, você vai ver várias pessoas reprovando, vai ser uma merda, você vai ficar com a pressão do cacete nas tuas costas, tu vai reprovar. Eu falei, não, tá? Obrigado. Beleza. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa muito importante, cara, alguma coisa que pra mim é relevante, eu gosto muito de botar um sistema Vadal muito alto e ouvir no caminho. Então, pô, fui daqui até o local de prova aqui com 7:30 da manhã. A prova tava marcada pras 9. Saí daqui 7:30 da manhã.
Eita, nós.
Pra tu ver. Botei um sistema Vadal muito alto e fui daqui até lá, porra, num rocão pesadaço. Cheguei lá 8 horas. Fiquei de 8 às 9 esperando, porque as provas começavam às 9. Eu era apenas a segunda pessoa a fazer a prova prática. Então, dificilmente eu ia ver muitas pessoas reprovando na minha frente. Então, isso já diminuiu um pouco a minha atenção. Chegou lá, era a primeira menina, também era da minha autoescola, e no meu carro. Então, o nosso carro ele ia ser o primeiro a fazer. A menina foi, fez a baliza em, porra, um minuto, cara. Sei lá, mandou muito bem, muito bem. Aí saiu pro percurso. Saiu pro percurso. Só que assim, cara, as pessoas levam torcidas organizadas, cara. A menina levou namorado, levou mãe, porra, foi muita gente. Então assim, quando o pessoal sai da baliza, todo mundo dá a prova como 90% terminada, né? Aí, porra, passou a baliza, o pessoal já, porra, estourando champanhe, batendo palma. Inclusive, a rolha até acertou meu olho aqui.
Estourando champanhe, porra!
A rolha do champanhe até acertou meu olho aquele dia, foi muito...
Talele! Talele!
Aí, cara, foi todo mundo correndo pra onde o carro para. Cara, 2 minutinhos depois, quando vira o carro, quem tá dirigindo é o cara do Detran. Aí a menina aos prantos, assim, aos prantos. Fez merda, né, cara? Fez merda, com certeza. Aí saiu do carro, chorava. O carro tão alagado quanto o do Juan, de lágrimas. Aí o instrutor chegou ali, que era o mesmo instrutor que o meu, chegou ali, deu 3 tapinhas nas costas dela, falou, pô, não foi, né? Que droga. Foi lá pegar o carro, cagou, assim. Aí ele pegou o carro, parou do meu lado, fui lá recolher meus documentos, falou, você tá tranquilo? Falei, beleza. Aí começa aquilo, é um instrutor atrás, outro do seu lado do carro, falou, arruma tudo aí, a hora que você tiver pronto, você avisa. É, essa prova que a gente fez em Petrópolis foi a segunda prova a ter o tempo menor de baliza, não são mais 4 minutos, são 3. Aí essa foi apenas a segunda prova, então tava tudo muito novo ainda. Sentei, arrumei cinto, espelho, retrovisor, tudo. O cara falou, beleza, comecei. Tô lá fazendo a baliza e tal, aí eu vejo que na hora eu entrei muito mal de ré. Eu falei, porra, vou acertar o carro. Acertei, taquei a baliza, olhei pro lado e falei assim, cara, acho que eu acabei. Ele olhou, olha só, amigão, eu não podia nem estar te falando isso aqui não, mas se eu fosse tu, jogava o carro um pouquinho mais pra dentro, porque eu acho que ele tá pegando na linha. Falei, porra, se ele falou, vou fazer.
Vou fazer.
Virei o volante todo pra esquerda, acelerei um pouquinho, todo pra direita, ré, acertei o carro, falei, parei. Aí falou, avisa aí do lado de fora. Aí o cara chegou do lado de fora e falou assim, puta que pariu, hein? 2:51. Eu não me esqueço desses números até hoje, cara. 3 minutos eu fiz em 2:51 aquela porra.
Caraca! Porra,
foi muito bizarro, foi muito bizarro.
Aí foi... Rafael,
oi.
2:51, se você somar 2 com 5, dá 7. É 7-1, meu filho. Que sorte que você deu!
Porra, todo dia um 7-1 diferente, né, cara?
Todo dia o seu 7-1 veio pro bem, no caso.
É verdade, e foi depois da Copa, olha que merda.
Ih, olha aí, tá vendo só? Caraca, que porra. Doideiro.
Aí realmente, cara, depois que você faz a baliza, a prova fica um pouco mais tranquila, cara. Porque o problema é aquele tal de acelera e freia. O medo do carro morrer, né? Aí terminei o percurso, acabou que eu não cometi nenhuma falta e cheguei lá. Eu cheguei todo empolgado pra falar com o instrutor. Porra, passei com ele, porra, parabéns, hein? Entrou no carro, foi embora. Aí eu falei, caraca, meu irmão, porra, tá bom, né? Eu queria falar com alguém, cara. Acabou que, tipo, eu cheguei lá pra fazer a prova às 9, 9:20 eu tava liberado. Eu cheguei horas de antecedência, com o cu na mão. Saí de lá 20 minutos depois, foi tudo muito tranquilo. Os instrutores, cara, todo mundo fala que os caras são filha da mãe. Quanto a isso, eu não posso reclamar. Eles foram legais, esse cara lá falou assim, pô, acerta o carro, porque eu acho que não vai dar. Ele não precisava ter falado aquilo, ele não tinha necessidade de ter falado aquilo. Falou, e se não fosse por ele, eu não teria passado não, cara.
Olha só.
Então, pois é, então Andrei, se um dia você quiser saber a experiência, saber como é que são os instrutores, quando todo mundo te falar que são todos os filhos da puta, eu vou estar aqui pra te falar que os meus não foram muito tranquilos.
Você deu sorte, né, Rafa? Porque as histórias que eu ouço, né, aí de quem já fez autoescola, o pessoal lá da TV fala, ó, são tudo, aqui é tudo te fuder, aqui é tudo dinheiro pra tu voltar a pagar de novo, né, aquele papo de sempre.
É verdade, foi uma bosta, cara.
Ah, não, rapidinho, Ru, só pra dizer um negócio, que o Rafael falou que a menina levou a torcida organizada, que não sei o que lá, os cartazes de Rafael vai passar estão aqui em casa até hoje, só que ele nunca tinha me dito a data que ele ia fazer a prova. Então, Rafael, você vai tomar nesse seu cu.
Os boatos dizem que o Andrei ia de líder de torcida, inclusive.
De shortinho e colã.
Andrei, Espero que você esteja lá pra mim de ônibus.
Ah! Mas aí, Rafael, eu estarei no ônibus.
Eu vejo pelo lado de que fica um instrutor do seu lado e um atrás pra simular um estupro, entendeu? Tipo, ó, eu tô aqui que atrás de você, coladinho no teu cangote, tem um aqui do meu ladinho que é o próximo. Entendeu? É pra simular um estupro, inclusive uma espécie de homenagem. Um homenagem estrupal, eu diria.
Homenagem estrupal?
Se der mole, bota o carro junto, né, cara?
Ah, mano, você tem... Eu não duvido. É já pra você se sentir mal, né, eu diria. E, cara, numa boa, o clima da prova é o pior possível.
É mesmo, é muito ruim. É
possível.
Muito, é um clima de enterro do cacete.
Caralho, na boa, sério. É uma concentração de gente triste. Porque você chega lá, certo? Você já tá um pouco nervoso, né? Aí já, pelo menos da minha casa, é longe pra caralho pra você chegar lá. Aí você fica com aquela porra na cabeça. Caraca, tem que passar, será que eu vou passar, que não sei o quê. Você já fica nervoso daí, aí você chega lá. Conforme você vai chegando, se houvesse um mapa, aquela área ali seria a área negra.
A área trevosa.
A área da tormenta, muito bom. Olha que referência, Andrei, porra!
Obrigado,
olha aí! Porra, puta que pariu. Uma área de trevas. Não se preocupe, não há satanistas lá, eu acho.
Deve ter,
né? Enfim. Você chega, você começa a ver aquela multidão, um monte de gente ali e tal, tu vai se aproximando. Eu fui sozinho, só que você acaba ficando perto de um grupo ou outro, né? E eles começam a contar histórias obscuras. Ah, não, porque, ó, o meu amigo, não, ele reprovou, que olha, horrível, ele, né, teve que fazer de novo a prova, que não sei o que, não sei o que. E sem contar que você vê pra lá e pra cá as pessoas não passando, sendo chorando, os caras, tu fala, fudeu.
Deu merda.
Ou seja, se você não tem... Deu merda, deu muita merda. Se você não tem uma mente bem estruturada, meu velho, é ali que tu desiste, tu corre, tu sai, sei lá o que acontece contigo. Mas é o clima, cara, é horrível. E os instrutores também, como o Rafael disse, claro, tem o cara que é filho da puta e tem o cara que dá uma dica ou outra ali. Eu tenho a seguinte opinião: qualquer um tá ali louco pra ir embora.
Uhum.
É verdade. Louco pra ir embora. Ó, eu vou tô chegando aqui às 10, eu quero ir embora, eu vou embora, sei lá, a uma hora e, porra, tudo que eu quero é ir embora. Eu não quero saber se você vai passar, se você vai reprovar, eu quero ir embora. Ou seja, o maluco é grosso. O maluco tá pouco se fudendo se você tá bem ou se você não tá. O maluco não faz questão de te deixar calmo, entendeu? Ele senta lá do seu lado, ele fala, faz o que tem que fazer e começa essa porra. Mais ou menos isso. Continuando com o clima de velório. Só que o meu problema na primeira prova foi a confiança exagerada. Eu tava muito preparado, eu sabia tudo que eu tinha que fazer de cabeça, estudei direitinho, fiz aula pra caramba, porra, no dia anterior à prova fiz porra, uma porrada de vezes a baliza. Tava 100% preparado, não me deixei levar pela choradeira, pelas histórias de enterro. Entrei no carro, ajeitei o espelhinho, vi ali se tava tudo ok, tudo mais, beleza. Assim que eu comecei a prova, eu fui automaticamente reprovado.
Caraca, cara.
Eu esqueci de puxar o freio de mão.
Puta.
Ah, merda.
Eu não puxei o freio de mão, automaticamente o carro morreu e eu já perdi os 5 pontos ali.
Caraca. Tu perdeu 5, mas só pode 3, né? Mas tu já perdeu logo 5, né, cara?
Eu perdi 5. Devo ter perdido 5. Enfim. Eu saí na mesma hora. Mas, sério, foi muito engraçado, porque... Foi na mesma pegada que eu entrei no carro, eu saí, sabe? Eu entrei, oi, tá começando, acabou, né? Pois é. E do lado do lugar da prova tem um rio, que eu acho que é justamente pra gente se suicidar.
Sabe,
quando dá muita merda, tipo, tu já sai dali, tu já, rio, bum, tu joga ali e acaba logo com a tristeza. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona.
Ô, Juan, você já ficou sabendo, eita, do carro de autoescola que caiu ali?
Foi eu que te contei, porra.
Ah, foi tu que contou.
Pra você ver, tem gente que é pior. Eu reprovo na prova, só que tem um rapazinho que vai fazer a prova, acelera demais e cai no rio. Cara, porque isso aconteceu.
Incrível, ele conseguiu cair na
prova. Isso aconteceu. Pois é. Porque quando, assim, você entra na vaga, né? Só que quando você tem que sair da vaga, você vira o volante na direção do rio. né? Que é pra ir pro meio da rua, depois você desfaz e vai reto. Só que o rapaz, de alguma maneira, virou tudo pra esquerda, mas ele acelerou. Mas acelerou tanto que ele foi pro Rio.
Caralho.
Olha, cara, que... Como... André...
Eu tô me imaginando com a situação.
Andrei.
Imagina, cara.
Ali é uma área... Aquela cozinha é uma área de 10 km por hora. O processo todo de você virar a curva pra cair no rio demora pelo menos uns 30 segundos.
Sim.
E o instrutor, cara... Caraca, cara. O que que tava fazendo o instrutor? O instrutor tem o pedal dele, cara. Freia aquela droga. Meu Deus.
Eu acho que foi uma da... Eu não tenho... Agora eu não sei se foi na prova ou se foi no treino, porque tem algumas horas no treino que o instrutor sai do carro pra ver o que tá de errado do lado de fora. É o que eu imagino, né? O mais plausível que eu imagino. Ele não tava dentro do carro e deu merda. A minha primeira prova foi isso. Eu, na mesma proporção que eu entrei, eu saí e fui aprovado. Fudeu. Aí eu fui, voltei na autoescola, paguei o famoso Duda de novo, aquele filho da puta, pra poder marcar a segunda prova. Fiz umas linhas, só que a segunda prova eu já tive outro problema. Nessa eu sabia que eu não ia passar. Eu sabia.
Ué?
Eu sabia mesmo, eu cheguei já... Não, eu sabia. Cheguei, eu falei, eu não vou passar nessa prova. Só que aí eu pensei um pouquinho melhor. Eu falei, ó, peraí, na primeira prova eu sabia que eu ia passar e eu não passei. Nessa que eu sei que eu não vou, eu vou passar. Eu não passei. Só que nessa eu acumulei pontos. Não foi na baliza. Eu fiz a baliza direitinho. Só que já na baliza eu perdi pontos porque não dei seta.
Puta, caralho.
Se não me engano, são dois pontos, né?
Acho que seta é um, cara. Não lembro.
Não me lembro certo. Só que logo na primeira eu não dei seta. Aí já perdi ponto ali. E no percurso eu fiz merda. O carro rateou, enfim. Foram por pontuações mesmo na segunda vez. Que essa que eu achava que eu não ia passar, foi o que eu tive mais próximo de passar, né? E, pô, mas é um sentimento muito ruim, cara. Sei lá, e a prova também pra mim é muito mal feita. Eu acho que pra você provar que sabe dirigir, se você tem que provar pro Detran que você sabe dirigir, você tinha que sentar do lado do instrutor e dar uma volta na cidade.
Aham. Uhum.
Sei lá, tem um percurso lá, porque, porra, dentro da cidade tem semáforo, tem faixa de pedestre, tem N formas de via, tem cruzamento, enfim. Isso, prova que você sabe dirigir. A prova podia durar, sei lá, meia hora, num percurso X. Ali o cara ia marcar os pontos de acordo com o que você fizesse errado. Mas, assim, é a melhor forma de você conseguir provar que sabe dirigir. E não a porra de uma baliza e um percurso de merda.
Verdade. É, eu acho que isso dificultaria a prova, mas deixaria a prova muito mais real, cara. Concordo contigo,
não,
100%.
Não. Com certeza. Porque ali, Rafa, essa prova de baliza é nada mais do que uma prova de escola. Porque você sabe muito bem que a escola não serve pra você... Ela não testa sua inteligência, testa sua memória. Concorda comigo?
Uhum.
Na minha opinião é isso. A escola em momento nenhum testa o seu conhecimento. Ela testa a sua capacidade de lembrar das coisas. Assim, num geral, né? Por exemplo, a prova de história. Você realmente sabe o que você tá lendo? Não, tu tá decorando aquela porra pra prova. É a mesma coisa pra final de escola. Você vai decorar o passo a passo ali pra você poder fazer. Só que assim, e se eu tiver uma baliza diferente em outro lugar? Fudeu, eu não sei usar porque eu não fiz isso na autoescola. Eu fiz a prova, ponto. Eu não sei lidar num trânsito. Eu sei passar na prova.
Você não tem a expertise do negócio ali, mas
não,
você sabe dirigir.
É isso, o cara que sai dali habilitado, ele sabe passar na prova. Ponto. Ele não sabe dirigir.
É.
Na maioria, claro, né?
Mas
eu
Rafael,
acho isso muito errado, cara. Na boa.
Rafael, oi. Mas sabe por que eu acho que o Juan gosta de ficar fazendo prova do Detran e essas paradas tudo? Só porque é a Duda. E aí, ele fica indo e voltando.
Toda hora ele faz de novo.
Puta que pariu, velho. Olha só, cara. Porra. Puta que pariu. O André é foda, cara.
Thank you.
Eu pensei, tipo, vai ser uma merda, vai ser um desastre, eu não sei nem arrancar com o carro. Ou seja, eu entrei na escola realmente zerado, né, mas, cara, foi mais tranquilo do que eu pensei. Na boa, foi, assim, eu ainda tinha algum eu tenho um pouco de problema com fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, algumas pessoas podem confirmar isso.
Brasil,
olha aí, meu Deus.
Mas não vem ao caso no momento, como eu acabei de dizer.
Já veio ao caso, o caso já tá aqui, ó, batendo na tua cara. Ah,
é o casinho.
É o caso, olha,
é
esse
o meu
caso,
casinho.
Esse caso.
Oh, caralho. Corta isso, chefe. Pelo amor de Jeová. Sério, não, caralho, vocês são foda, cara. Ai, enfim.
Errou!
O Rafael foi. O Rafael verificou o horóscopo.
É. Foi no João Bidu.
João Bidu não. João Bidu não, é Walter Mercado.
Walter Mercado.
Puta que pariu. O Rafael tava vendo seu ascendente em Júpiter. Tava iluminando os caminhos dele no dia.
Claro.
Não pode ser escorpião. Só escorpião que dá merda.
Não pode ser. Escorpião sempre dá merda. É muito eu, inclusive.
Errou!
Juan, manete. Liga a manete.
É, o problema do Juan passar na primeira prova é ligar a manete.
É verdade, ele esquece. Puta gol do Fred, puta merda.
E aí ele fica, ele tá falando a meia hora sozinho lá e ninguém tá ouvindo. Juan, a manete.
Ru, manetão, hein?
Mexe nesse câmbio da manete.
Se ele lembrasse de ligar a manete como ele lembra de esquecer de ligar a seta, tá fudido.
Tá fudido. Juan, a manete não é. A seta e a manete não são o cu. Pode dar. Eu acho que deu merda mesmo, hein?
Eu parei tem muito tempo?
Porra, nossa! Você não ouviu as nossas ótimas piadas?
Caralho, gente, eu tô falando tanto aqui sozinho, nem vi essa merda.
Errou!
O meu problema na minha primeira prova foi que... Foi a eita porra. Vamos lá.
Errou!
Deixa eu te fazer uma pergunta por fora aqui. Você adotou alguma tática? É porque eu vi um troço esses dias da... Passou na autoescola também, né? 1,10 m de altura.
É.
Ela me perguntou um negócio, cara, e ela me deu uma resposta que eu achei curioso, tô perguntando isso pras pessoas. Tu adotou alguma tática na hora de olhar pra fora, que o nego inventa que tu não olhou?
Na autoescola?
É.
O quê? Na prova?
É, na hora de olhar pra fora.
Mas eu meti o carão pra fora.
Porra, eu também fiz isso, cara. Ela falou.
Ela falou?
Ela tava segurando o volante e ela falou: bom, agora eu vou olhar aqui pra fora. Isso, olhando no retrovisor. Pô, não vem nenhum carro. Seta pra esquerda, vamos sair. Acelera.
Caralho.
Solta a embreagem, muito acelera. Bom. Acerta o ventilador, ó. Eu tô olhando pro ventilador. Acerta o volante, cara.
Põe o óculos. É hora da gente curtir a viagem.
Ela narrou a prova. Porra, o Figueirense tá estuprando, hein? Ela narrou a prova toda, cara. E deu certo.
Espero que ela não escute do DK. Espero.
Vai, eu gravei isso tudo.
É, eu sei que tu é filha da mãe.